E o nosso assunto agora é alimentação. Estamos na linha com o nutricionista Jefferson de Almeida Gonçalves, que é PhD em Ciências de Alimentos, está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
O senhor já falou aqui na CBN Maringá, segunda edição, né, com a gente sobre alimentação. E é um tema que sempre desperta muito interesse, porque a gente sempre fala em alimentação de qualidade e em segurança alimentar. O que é exatamente segurança alimentar?
Segurança alimentar é um termo que foi cunhado aí nacionalmente a partir da criação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi criado através da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional em 2006. Então, de forma prática, a questão de segurança alimentar é o indivíduo poder adquirir alimentos saudáveis e necessários para a sua alimentação, sem prescindir de outras necessidades básicas, como saúde, educação, enfim. Então, é ter o alimento, mas não somente ter acesso ao alimento, mas também que alimento, se esse alimento está em condições saudáveis, né, em boas condições, e para garantir a saúde do indivíduo.
Bom, uma família de baixa renda, como ela deve priorizar, por exemplo, a compra no mercado, numa feira livre, para ter uma alimentação saudável sem gastar muito?
Então, Luciana, nós adquirimos alimentos não só pela questão nutricional, né, que eles nos proporcionam, mas também pela questão cultural, pela questão de sabor, né? Mas a questão do sabor, se nós formos levar em conta apenas a questão de sabor, nós podemos desenvolver aí distúrbios nutricionais, carências nutricionais, né? Então, o ideal é que nós consigamos aliar sabor e saúde. Então, eu poderia dar um exemplo prático. Por exemplo, em uma refeição, vamos pegar aí o almoço. Um almoço composto de arroz, feijão, salada e um legume refogado. Então, para que nós tenhamos a questão da saúde aliada ao sabor. O arroz, nesse caso, ele nos fornece energia, né? É um carboidrato, então ele tem a função principal de nos fornecer energia, como carboidrato. O feijão, ele vai fornecer principalmente proteínas, que tem uma função construtora, uma função estrutural no organismo, fundamental, né? Nós somos feitos primariamente de proteínas. E aí a carne também uma fonte, a fonte primordial, a fonte mais rica de proteínas, né? Até ela, nós chamamos os produtos cárneos aí, derivados, de proteína de alto valor biológico, ou seja, ela é essencial para a nossa saúde, para a nossa subsistência, né? E aí a salada e os legumes vão fornecer as vitaminas, os minerais, as fibras, as substâncias antioxidantes, que vão regular o funcionamento do organismo e também fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, aqui nós temos um exemplo de almoço, mas em todas as refeições nós podemos, devemos fazer com que todos esses grupos alimentares estejam presentes, né? E aí no mercado, então, digamos, a gente chega no mercado, como que eu vou proceder a minha compra? Eu tenho que pensar dessa forma, né? Eu preciso de alimentos energéticos, então o arroz, o macarrão, a batata, a mandioca. Eu preciso de alimentos construtores, que sejam fontes de proteína. Então os alimentos de fonte animal, de preferência carnes mais magras, então frango, a carne suína, a carne de gado, enfim, peixe. Eu preciso de alimentos reguladores, então eu preciso adquirir frutas, legumes, folhosos, né, de preferência que tenham cores variadas, porque as cores diferentes, elas nos fornecem nutrientes diferentes, vitaminas e minerais diferentes. Então, uma alimentação variada.
E bom, o senhor falou aí sobre o sabor, que muitas vezes a gente se deixa levar pelo sabor e nem sempre o sabor tem todos os nutrientes necessários. Aquele Sim. alimento tem sabor, mas não tem os nutrientes necessários, né? E é possível que a gente eduque o nosso paladar para que a gente sinta esse sabor naqueles alimentos que têm todos os nutrientes necessários?
Sim, a gente, pensando dessa forma, nós temos que priorizar os temperos, né, de preferência temperos naturais, a forma de preparação, formas de preparação que mantenham, né, os nutrientes ali no alimento. Por exemplo, eu pego um brócolis, é melhor que eu coccione ele a vapor, né, do que em água, porque assim eu vou ter menos perda de nutrientes, de vitaminas e minerais que vão se solubilizar ali naquela água e eu vou estar perdendo eles. Então, a forma de preparação, os temperos que eu utilizo, porque a alimentação também ela pode causar uma, como é que eu posso dizer, nos enganar, né? A pessoa está, você olha uma pessoa e ela aparentemente está bem nutrida, né? Às vezes ela está até acima do peso ideal, mas ela tem uma fome oculta ali, né? Ela tem uma falta de ela tem uma quantidade de calorias boa, mas ela tem uma falta de nutrientes reguladores, como por exemplo o ferro. Né? Se a pessoa não tem uma alimentação boa em fontes de ferro, em produtos de origem animal, folhosos verde escuro, feijão, enfim, que são fontes desse mineral, ela pode desenvolver anemia ferropriva. É uma das carências nutricionais características, né, dessa fome oculta.
E aí, nisso, eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é a diferença entre alimentação deficiente e fome? Porque a gente fala da população de baixa renda, né, se ela não vai, às Sim. vezes não tem o que comer. Onde o poder público está presente com políticas públicas de segurança alimentar? Há famílias que passam fome ou não?
Então, existem hoje, principalmente nesse período de pandemia, várias políticas públicas nos diversos níveis, no nível municipal, estadual, federal, para ajudar aí as pessoas a reduzirem a sua insegurança alimentar, né? A promover aí a alimentação, minimamente a alimentação saudável para as pessoas. Um exemplo prático é, o município de Maringá tem fornecido cestas básicas, né, para as pessoas, para famílias mais carentes de Maringá. E as cestas que nós começamos a distribuir, elas tinham uma composição. E depois elas passaram a ter uma composição enriquecida. Então, nós inserimos alimentos fontes de proteína, alguns alimentos reguladores, né, o milho, a ervilha em conserva, porque no caso a gente não pode, seria muito difícil estar distribuindo com a cesta básica alimentos perecíveis, né? Mas a gente tem ali o arroz, o feijão, o sal, o óleo, enfim, o extrato de tomate, o milho e a ervilha, o leite em pó, o peixe na forma de enlatada, a sardinha no caso, né? Um salame. Então, você vê que conforme nós falamos daquela composição, o exemplo do almoço, nós temos os vários grupos nutricionais também aí compondo essa cesta básica, né? Então, a alimentação da gente também tem que fazer com que ela tenha essa variedade aí para que ela seja o mais completa possível, né?
Essa entrevista que você ouviu com o nutricionista Jefferson Almeida, ele é PhD em ciência dos alimentos e explicou para a gente a importância de se escolher bem os alimentos, de uma refeição equilibrada, saudável, para manter os nutrientes necessários ao organismo.